Muito obrigado. Antes do mais, temos, não sei se tiveram a oportunidade de ver a redação final do regulamento e se corresponde a todas as alterações introduzidas. E temos relativamente a um assunto que, de alguma forma, decorre também do regulamento, aquela questão que tinha sido abordada também já na reunião plenária, relativa à grelha de tempos, não tanto à grelha de tempos, mas à forma como se utilizam as rondas, principalmente a primeira ronda. Teria havido uma proposta do PSD no sentido de ser feito pergunta-resposta, tal como acontece nas comissões de inquérito. O deputado André Pinotes Batista tinha, de alguma forma, retorquido que isso correspondia ao modelo utilizado nas comissões de inquérito e, portanto, não se adequava a este tipo de comissão, que não tem como objetivo inquirir as pessoas, mas sim ouvi-las a nosso convite. E, portanto, isto carecia de ser lapidado aqui num ambiente mais calmo e não tanto numa reunião plenária. E, portanto, gostaria de vos ouvir relativamente a esta matéria. Se é possível encontrar aqui algum consenso quanto ao modelo a prosseguir. Senhores deputados, coloco à vossa consideração aquilo que for do vosso interesse aqui também dizer relativamente a esta matéria.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu não consegui acompanhar, portanto,
nas comissões de inquérito, sim, o modelo prosseguido é, na primeira ronda, utilizar-se o tempo de intervenção em pergunta-resposta da pessoa que está a ser ouvida, pergunta-resposta da pessoa que está a ser ouvida, normalmente descontando apenas no tempo da pessoa que faz a inquirição e não havendo limite de tempo para a pessoa que responde nessa primeira ronda. Aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite propôs é que nós pudéssemos seguir modelo idêntico na comissão eventual e o que sofreu também aqui a objeção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E era nesse sentido que eu gostaria de vos ouvir se há alguma hipótese de nós tentarmos aqui articular uma posição consensual para prosseguirmos os nossos trabalhos. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, há aqui um ponto que eu julgo que deva ser esclarecido. Portanto, a proposta do PSD da grelha de tempo foi, portanto, rejeitada na última reunião da Comissão. Portanto, no PSD, neste momento, não tem nenhuma proposta a ser analisada ou discutida. A única proposta... Foi na última reunião da Comissão, julgo que terá sido apresentada uma proposta do PSD com uma grelha de tempos que terá sido votada.
Não.
Pelo menos, não?
Vamos lá ver. Nós estamos aqui a discutir duas coisas distintas. Houve uma proposta alternativa àquela que eu próprio teria apresentado e que foi feita e formulada pelo PSD e que, de alguma forma, adequava um sistema de proporcionalidade na distribuição dos tempos, enquanto aquela proposta que eu tinha feito era no sentido de distribuir de forma igual os tempos pelos grupos parlamentares. Posto isto, houve uma segunda proposta que foi formulada oralmente pelo deputado Ricardo Batista Leite, no sentido de a primeira ronda configurar um modelo idêntico àquele que acontece nas comissões de inquérito. Sr. Deputado, nós não precisamos, ainda estamos em tempo de decidir isto, se a Sra. Deputada, digo isto com a naturalidade, não está em condições de aqui assumir nenhuma posição, nós deixamos isto para outra reunião.
Mas, Sr. Presidente, pois eu... Eu penso, e de acordo com a informação que a assessora do PSD nos está a prestar, nós não temos, penso que não formulámos essa proposta, mas se diz que formulámos, pois eventualmente o coordenador do PSD poderá confirmar essa situação, que eu de facto não tenho essa informação de momento e, portanto, não posso tomar posição ou manifestar essa posição aqui, neste momento.
Senhora Deputada, vamos deixar isto para uma segunda reunião. Sem qualquer tipo de urgência, até eu só gosto de, nós só precisamos ter esta questão clarificada antes da primeira audição e, portanto, estamos em tempo de decidir sobre isso. Foi-vos enviado também um mapa a cores que faz uma distribuição por setor, por área, das entidades que são, cuja audição é requerida. Entidades e personalidades. Já tive aqui indicação oficiosa, deputada Cecília Meireles, que haveria necessidade de reclassificação de alguma personalidade ou entidade para melhor ajustar o andamento dos trabalhos da Comissão. Senhora deputada, não sei se quer...
Eu tenho duas questões. Há aqui algumas reclassificações que eu depois digo já e que acho que são detalhes. O que eu pergunto é, eu identifiquei dentro das audições que foram classificadas como social, algumas que são de facto setor social, mas identifiquei também entidades relacionadas com questões ambientais, com a cultura, com o desporto e com a juventude. Não sei se faz sentido fazermos esses agrupamentos ou não. Não tenho, acho que devemos só pensar nisso, não estou a dizer. Mas até porque se não fizer sentido fazê-los, eu acho que umas terão mais a ver com a economia e outras mais a ver com o social. Pronto, esta é a minha dúvida. Depois, eu identifiquei apenas aqui uma classificação. O Presidente Executivo da TAP, acho que é a economia e não a saúde. Pelo menos, indicamos... Sim. Não, isto são mesmo, é absolutamente normal. Depois, o Conselho de Finanças Públicas é economia e não educação. E depois pergunto, esta eu não tenho a certeza, mas a Associação de Oficiais das Forças Armadas está em economia. Isto é uma indicação do PCP, eu acho que será Forças Armadas, não é? E depois eu pergunto, há aqui umas, esta também tenho dúvidas, não? Sindicato dos Funcionários Judiciais, Sindicato dos Trabalhadores de Registros e Notariados e Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, eu pergunto, isto são áreas de soberania, fica em social por serem sindicatos ou fica em Forças Armadas e Segurança por serem funções de soberania?
Pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que seria mais útil nós, se calhar, equacionarmos a hipótese de fazer por temáticas e não propriamente por classificação. Ou seja, temos interesse em colocar uma questão, não é? O balanço e perspectiva sobre saúde e contemplarmos, se for preciso, numa primeira ronda, determinado tipo de organizações, e é útil depois esta diferenciação e uma segunda audição em que se ouçam, por exemplo, as organizações de profissionais. Justiça, e aí podermos ouvir também as diversas entidades. Parece-me que é mais, mais útil. Porque isto senão não tem... A gente está aqui a discutir para nada.
Eu percebo aquilo que me diz, mas nós ainda estamos numa fase prévia à distribuição do trabalho.
Posso só perguntar qual é a utilidade então de nós classificarmos agora entre social ou outro setor, se aquilo que depois conta na prática é a organização que fizermos por temática? Eu não percebo a relevância, sinceramente.
Sr. Deputado André Pinto Batista, por favor.
Desculpa.
Eu não sei se, antes de mais, queria agradecer à deputada Cília Meireles estas correções. Algumas são, evidentemente, lapsos, outras, a última, acho mesmo muito pertinente ficar clarificado. O entendimento do grupo parlamentar do Partido Socialista é que, nesta fase inicial, é importante nós categorizarmos para depois podermos fazer justamente o trabalho que a deputada Alma Rivera está a falar. Ou seja, achamos que a planificação que vamos fazer com esta classificação fica facilitada. Agora, não nos custa, e temos essa abertura, por exemplo, poder abrir naquela questão suscitada pela deputada Cecília Meireles, onde de facto existem, na parte da juventude e desporto, por exemplo, não nos custa, em vez de ter estas 5 áreas, poder ter uma mais. Só que a ideia aqui é servir de compasso para nós depois fazermos a organização do trabalho. Portanto, acompanhamos, vou-lhe chamar a dúvida, mas a recomendação ou a preocupação da deputada Cecília Meireles. Esta classificação vai ser muito importante para, quando nós fizermos a planificação dos nossos trabalhos, lhe darmos uma coerência. Como este é um passo inicial, há toda a margem para corrigir, como o Sr. Presidente disse e como a deputada Cília Meireles também disse, para corrigir ou classificações que não estejam tão apropriadas ou até abrir aqui um ramo adicional. Agora, parece-nos que, se nós não começarmos a segmentar, perdoem uma expressão, de certa forma, tantas entidades, depois não vamos conseguir ter um fio condutor, porque aqui o critério que se costuma usar quando se está a seriar é o critério de fita de tempo, manifestamente não se aplica aqui, costuma ser um bom critério, quando nas comissões eventuais e nas comissões de inquérito, não é aqui o caso, aqui não havendo essa possibilidade, porque são eventos que estão a decorrer no tempo, não é? Acho que esta classificação é uma boa forma de começarmos a planear o nosso trabalho, sem prejuízo depois num trabalho mais fino posterior. Portanto, nós acompanhávamos a sugestão da deputada Cília Meireles de reclassificações e também, se necessário, nesta coisa da área social, de clarificarmos para dar maior congruência ao trabalho que vamos fazer. E, no fundo, era esta a nossa posição, Sr. Presidente.
Eu não sei, primeiro, o Sr. Deputado Moisés Ferreira...
É só porque eu acho que... Aquilo que a deputada Alma Rivera disse e que o Sr. Deputado André Pina... Eu não vejo como incompatíveis. Nós podemos fazer ao contrário. Nós podemos começar. Ok. Vamos então partir às fatias. Saúde. Como é que queremos organizar o que é que está em saúde? Estas audições. Eu estou-me a tentar adaptar aos critérios que cada um vai dando.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. São duas coisas muito rápidas. Ainda, se calhar... Nas reclassificações, e olhando apenas para as entidades que foram requeridas pelo Bloco, na linha 32, os precários inflexíveis foram classificados como setor social e deveriam ser como trabalho. E era apenas isso. Ou como economia, pronto, se calhar, porque efetivamente não é tanto social. Era isso apenas, esse pedido de reclassificação também. Sobre as audições, sim, eu acho que agora, se calhar, feitas as classificações e as propostas de reclassificações, eu acho que devíamos tentar trabalhar neste sentido, não é? De ver como é que organizávamos, qual era a lógica das audições e depois ver até, principalmente entre os requerentes, se é possível fazer audições conjuntas, porque, pronto, porque 134 entidades, isto é muito, não é?
Ora bem, então a perspectiva com que eu desenhei aqui a sugestão que está em cima da mesa seria a seguinte. Nós fazermos uma classificação por entidades ou personalidades a ouvir, depois de termos, de alguma forma, compartimentado, tanto quanto é possível compartimentar entidades ou personalidades numa determinada temática, setor ou área, nós avaliaríamos a pertinência de fazer ou audições conjuntas ou audições isoladas ou outro tipo de atividades para ouvir estas entidades. Podem ser conferências, seminários, o que houver lugar do ponto de vista da proposta dos senhores deputados, e a questão que o senhor deputado coloca relativamente à classificação, por exemplo, dos precários inflexíveis, suscita-me a seguinte explicação. É que na área do social também é englobado o trabalho pelo seguinte, porque em obediência àquilo que é praxis desta casa, esse setor, em princípio, culminará com a audição da senhora ministra, que tem a pasta do trabalho e também do setor social. E, portanto, O que fará sentido é ouvir a Sra. Ministra após a audição do movimento que suscitou como dúvida. Eu admito que a minha interpretação possa não estar correta, mas é também aquela que se me afigura mais razoável. Por isso, aquilo que vos propunha era que, se nós estabilizarmos a classificação com as vossas correções, nós passaríamos ao plano seguinte. E o plano seguinte é: por qual dos setores é que começamos? Por qual das áreas é que começamos? E depois de identificada a área pela qual começamos, começarmos só com as dessa área a organizar o escalonamento das audições dessa área. O que me parece a metodologia mais interessante do ponto de vista depois de não haver aqui sobreposições. Não sei se existe alguma proposta alternativa àquela que eu faço, mas é como o Sr. Deputado diz, 130 e qualquer coisa entidades, isto há sempre aqui qualquer coisa que vai falhar. Nós temos de ter a consciência que não é possível ter aqui um modelo perfeito com tanta... com tanta entidade. Pronto, claro, mas por isso é que eu sugeria que depois desta se estabilizarmos as classificações como eu penso que estão estabilizadas, agora colocava-vos a seguinte questão. Do vosso ponto de vista, fará sentido começarmos pela questão da saúde, também como foi aquela como... primeiramente mais visada, quer por parte da intervenção política, quer do Governo, quer da Assembleia da República. Sim, Sr. Deputado.
Se me permite, com a autonomia de não ter sido, maioritariamente não terem sido os requerimentos do PS nessa área, mas parece-me que era pertinente que assim fosse. Penso que isso também terá anuência do CDS, até pela atualidade que isso tem. E, portanto, queria dizê-lo antes de qualquer outra por uma razão muito simples, porque nós não requeremos estas entidades, maioritariamente não o fizemos, também o fizemos, mas não foi o foco central. Mas achamos que, de facto, olhando à atualidade, ao objeto da Comissão e à forma como ela surgiu, era pertinente e coerente. E, portanto, da nossa parte, tem total anuência este rumo que está a ser proposto. Mas, obviamente, que aqui queremos ouvir também o...
Gostava de dizer isto, nós também não podemos, uma comissão não pode funcionar sem olhar para o que se está a passar lá fora e, portanto, eu acho que temos também que ir tendo em atenção e guardarmos aqui alguma flexibilidade, porque naturalmente que à medida que os problemas forem surgindo e que as coisas forem acontecendo, a comissão também tem que ter alguma flexibilidade de saber responder e, neste caso, eu acho que é o mais óbvio, é começar pela saúde, sem dúvida.
Então, se me permitem, aquilo que eu farei entre hoje e amanhã é, de alguma forma, tentar agrupar como proposta aos senhores deputados, que farei circular pelos coordenadores, pelos mesa e coordenadores, uma proposta de divisão entre audições conjuntas e audições isoladas e alguma iniciativa que a própria Comissão possa ter nesta matéria. Porque a partir do momento em que nós lançarmos as audições na área da saúde, depois já vamos trabalhando em mesa e coordenadores o próximo cronograma. E, portanto, eu faria isso entre hoje e amanhã, mais tardar até segunda-feira, no sentido de vos propor um escalonamento para este setor. Não sei se há alguma proposta que possa... Se estão de acordo, assumo esse compromisso com os seus deputados. Posto isto, gostaria também de vos colocar a questão de, nos termos do regulamento, nós termos que estabelecer uma comissão de redação do relatório final. Não é uma coisa que tenhamos que, sobre a qual deliberar já, mas é importante que nós, a partir do momento em que começamos as audições, também ter já essa ferramenta em funcionamento, no sentido de os relatores estarem despertos para as próprias audições que vão acontecendo. Não sei se há mais questões que as senhoras ou os senhores deputados desejem ver esclarecidas ou devamos aqui trabalhar sobre as mesmas. Ah, certo. Há aqui uma questão que me é colocada pelos serviços, e muito bem. Há um conjunto de documentação que foi requerida e que não é possível identificar pela documentação que é a que entidade é que a Comissão se deve dirigir para a requerer. Aquilo que eu vos solicitava era no sentido, para não estarmos a dar tiros ao lado, que não aproveitam a ninguém, se os grupos parlamentares faziam um esforço no sentido de precisar os organismos, institutos públicos, a quem se deve dirigir o requerimento para a facultação da documentação. Senhores deputados, Sr. Deputado André Pinatos Batista.
Dúvida, espero que seja uma dúvida razoável, se não for, pelo menos é a minha dúvida, tinha que esclarecer. Relativamente ao plano de atividades, como é que vamos tratar essa questão? Só não tenho esse conhecimento e, portanto, com toda a humildade, coloco-lhe a questão.
O meu objetivo é que nós, na próxima semana, possamos fazer uma reunião de mesa e coordenadores que tenha também já como base um bocadinho do princípio do modelo de agrupamento de audições que vamos adequar para a área da saúde, como sendo um teste piloto para depois fazer o plano de atividades. E, portanto, vamos ver como é que isto corre na troca de correspondência entre mim e os seus deputados, para também na próxima semana já poder haver aqui um plano de atividades que me parece, obviamente, ser estabilizado o quanto antes. Ah, sim. Aquilo que eu solicitava era, tanto quanto antes, caso haja a pretensão de algum grupo parlamentar propor eventos, conferências, visitas ou deslocações que eu pudesse fazer com a brevidade possível, no sentido de nós podermos acautelar isso junto do Presidente da Assembleia da República, também para se estabelecer um orçamento para a Comissão. E tem que estar no plano de atividades, como é óbvio. Não sei se há mais questões que os seus deputados desejem ver esclarecidas. Há uma questão que me foi suscitada pela Sra. Deputada Cília Meireles e que eu acho e compreendo e acompanho, que é a questão da necessidade, uma vez que nós estamos a assistir a uma evolução da pandemia que era até imprevisível há semanas atrás, se nós não devamos reponderar a necessidade da suspensão dos trabalhos. Porque é, de algum modo, injustificável haver uma comissão de acompanhamento à questão do Covid e, quando o Covid está a alastrar, a comissão suspende os seus trabalhos. E, portanto, é uma questão que eu acho que deve ser refletida pelos seus deputados. É uma questão que deve merecer aqui alguma. Sr. Deputado?
Com a sua licença, nós de facto fomos signatários da ideia da interrupção dos trabalhos. Hoje não irei adiantar muito mais sobre essa posição, mas somos sensíveis ao que o Presidente acabou de dizer, até pela forma como também o sinal que isso também transmitiria em termos dos cidadãos. De qualquer forma, continua a ser uma questão complexa, mas da nossa parte há abertura para refletir sobre isso e vamos tomar em boa nota, porque de facto é uma consideração importante. As questões de calendário são relevantes, mas o sinal político também que passamos não deixa de ser numa altura tão sensível e que não sabemos como é que as coisas vão evoluir, e portanto o grupo do PS vai fazer essa reflexão e depois transmitirá em futura reunião.
Obrigado, senhores deputados. Não sei se há mais questões que queiram colocar. Muito obrigado e fica o meu compromisso nos próximos dois dias a ver já um agrupamento e uma sugestão de trabalho para as audições na área da saúde. Muito obrigado. Obrigado.